Warpcast, o seu podcast Retro Gamer.
Qual é, beleza? Eu sou o JP Moraes, tá começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com o Kel Spire.
Olá!
Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas!
E Mano Beto.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom, galera, é isso. Estamos aqui reunidos hoje pra falar sobre Ayrton Senna's Super Monaco GP, este super clássico aí dos jogos de corrida, do 16-bits, principalmente dele, que é o maravilhoso, majestoso, incrível e delicioso Mega Drive. A gente vai falar dele logo depois dos nossos recadinhos. A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts, que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas Warp Zone ME. A gente falou um pouquinho aí antes de começar aqui o podcast, né? Mas a Fórmula 1, ela é um esporte muito de elite, né? Como é que pode, assim, jogos terem tanto apelo para esse esporte de Fórmula 1 se ele é uma coisa tão elitizada, assim? Ele tem uma penetração boa, cara, a Fórmula 1, se não?
Cara, então, ele é um esporte de prática de elite. Mas ele sempre foi um esporte muito popular, cara. Realmente muito popular. As pessoas realmente acompanham muito Fórmula 1. Uma parte do público acompanha pela TV. Ele sempre fez muito sucesso entre o público, cara. Tanto que, assim, se você pegar... A gente tem jogos de corrida desde que o videogame existe, né? Você vai ter jogos do arcade. Dá pra você forçar uma barra e dizer que o Enduro é um jogo de Fórmula 1 quase. É um jogo de corrida, né? Você tem aquele Fórmula 1 do Brick Game, que todo mundo jogou aquele, né? Que era um carrinho de Fórmula 1 feito no Brick Game.
Sim, que você ultrapassava 700 milhões de outros carrinhos.
Então, mas ele sempre foi um esporte muito popular de público. Teve essa quebra durante um tempo. Ele. Ali, no, principalmente, cara, no final da carreira ali do Schumacher, entre ter essa galera, o Hamilton surgir, rolou aí uma defasagem de público. Ele teve muito sucesso ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, com Mansell, com Ayrton Senna, com Piquet, com Prost, essa galera. Muito sucesso televisivo, comercial mesmo. E depois, a gente passou a ter essa retomada que a gente tem nos últimos 5 anos. Principalmente por causa da Netflix, inclusive.
Por muito tempo, teve uma certa hegemonia do Schumacher, né? E aí, quando, porra, só alguém ganha, eu acho que o esporte tende a ficar chato, porque não tem muita surpresa, né?
Também. O Schumacher ganhou muito tempo seguido. E quando ele parou, veio uma galera meio chatinha, que a galera não queria acompanhar. Tipo, não tinha... Assim, cara, o Schumacher, ele era um excelente piloto. Mas ele é o estereótipo do alemão. É um cara com pouco carisma, muito trabalhador.
Uma salsicha na mão e uma cerveja na outra.
Não, tipo assim, é um cara focado em trabalho. Ele não tinha carisma nenhum pro... Tipo assim, faltava carisma pro esporte pra ele.
Pra ele ser um ídolo, que você diz?
Pra ele ser um ídolo de todo mundo. Todo mundo reconhece que ele tem muito talento, mas, cara, olha o carisma do Hamilton, entendeu? Olha a diferença. Cara, e vários outros campeões ali daquela época, todos eram pouquíssimo carisma, cara. A categoria ficou um pouco chata, né? Até ela ser vendida pros americanos. Assim, vamos falar real. Americanos sabem fazer produto. E resolveram aquilo. Vamos tornar a Fórmula 1 um pouco mais sexy, mais atrativa pro público. Hoje existe um público jovem muito grande de Fórmula 1, cara. Os jovens voltaram a consumir Fórmula 1. Principalmente porque eles inventaram aquela série da Netflix, né? Que é o Drive to Survive. A gente nunca entendeu muito bem, cara, o que acontecia nos bastidores, como é que os pilotos são e tudo mais.
E teve filme do Lauda também, né? Rush, né?
Mas, cara, a diferença pra galera acompanhar a Fórmula 1 mesmo é a série da Netflix. É o dia a dia dos pilotos ali, as brigas, os egos, e tudo isso, assim, deu cara pra esses caras que você só vê no carro ali no final de semana, né? Então, assim, você passou a explorar o carisma dessas pessoas.
A gente teve no Brasil um processo de criação desse ídolo Ayrton Senna por parte da mídia, ou ele por si só já tinha essa coisa que o Hamilton tem? Porque, assim, muito se fala sobre ele ser o maior piloto e tal, e se ter uma grande nostalgia. Acho que a gente nem deve entrar nessa discussão, porque a gente vai entrar muito no si, entendeu? Ele não correu tudo que tinha pra correr e era uma outra época e, vai comparar, não tem como fazer. Mas vamos analisar essa questão do ídolo, porque isso ajuda muito a vender, ajuda muito a questão de marketing, principalmente do jogo, né? Ele foi montado pela mídia ou ele é realmente um ídolo? Porque tem muita essa necessidade, né, aqui no Brasil de se criar, né? Teve Guga logo depois e sempre tem alguém, né?
Ele era um excelente piloto, né? Então, assim, independente do que se falem, tinha... Tinha muita mídia, realmente tinha, cara, assim. Você pega os números que o cara tinha, né? Se você pegar números frios em quantidade de vitória, quantidade de poles e tudo. Ele estava naquele ali, fim da carreira do Pelé, né? Então, assim, você tinha o futebol, você tem os ídolos de futebol, mas eram muitos ídolos, né? O Senna, depois do Pelé, passou a ser esse super campeão, que é um cara que tinha um certo carisma, é um jovem, tipo assim, era um cara jovem, um cara bonito, que você podia levar ele na televisão. Ele era um cara, tipo, aquele jeitão de playboy... A mídia soube explorar isso bem. Mas, cara, não dá pra dizer que isso era só mídia, não, tá? Ele tinha realmente muito talento. E ele fez muito sucesso em outros lugares, cara. Inclusive, ele é tão ídolo no Japão quanto ele é no Brasil. É, assim, uma das motivações da SEGA aceitar a sugestão... Assim, eu gosto muito desse jogo, porque ele é, pra mim, o maior exemplo da cooperação entre a SEGA e a Tectoy. Porque esse jogo, ele é fruto de uma cooperação, efetivamente, né? Não só, porque assim, teve muito, tipo, a Tectoy querendo fazer as coisas, e a SEGA, ó, faz lá, só me dá a minha parte, né? Esse jogo, ele é fruto do trabalho da Tectoy, de, tipo, chegar pro Senna com uma ideia, convencer o Senna, e depois levar o Senna pra SEGA com essa mesma ideia, e falar, cara, tem um produto aqui, tem uma ideia aqui, vamos aproveitar todo esse fanatismo que a gente tem do Senna, no Japão, todo esse fanatismo que existe. E, cara, no momento que esse jogo foi feito, o Senna, ele tinha acabado de ser tricampeão mundial. O jogo saiu em 92, mas em 91 ele tinha acabado de ser campeão. Então, assim, cara, é o cara que tava no auge. Tem toda uma mídia por trás, o que faz sentido, cara. Mas, assim, não dá pra dizer, por exemplo, que o Hamilton também não é midiático. Eu acho que
então, porque não tem o Super Mônaco do Hamilton até agora.
Tem um jogo de Fórmula 1 que saiu na outra, né? É porque a outra agora já é a nossa. Mas na outra geração, que é um joguinho de corrida tipo Mario Kart, só que com os pilotos da Fórmula 1. É bem legal.
Stars, né?
É uma coisa assim.
É divertido, cara. É divertido esse jogo.
É bem legal.
É curioso que esse jogo, ele, apesar de ter essa cooperação aí, não tem idioma em português, né? Engraçado, né? Você pode escolher japonês, inglês e o português, né? Cadê o nosso lado aí? Infelizmente, isso aí ficou de fora.
Tá só a assinatura do nome dele. Muito, ele realmente, cara, participou, né?
Muito do que é o jogo, tá? Porque, assim, o Ayrton... porque tem o nome do Ayrton lá, logo na frente, né? O nome do jogo começa com Ayrton Senna na frente, né? Mas é o Super Mônaco... É da franquia Super Mônaco GP. O primeiro jogo é outra coisa completamente diferente.
Discordo, senão eu queria até elaborar isso. Mas eu queria antes saber o seguinte. É a maior franquia de jogo de corrida pertencente à SEGA, é a que se destacou, até contando o Hang-On e outras coisas, ou até o que veio depois, Virtua Racer, o Mônaco GP, ele é o que tá mais ali na ponta, mais lembrado, pelo menos.
Não, cara, eu acho que ele culturalmente ele perde pro Hang-On, cara. Você tem Hang-On no Yakuza, cara.
É, e não tem o Super Mônaco GP,
assim, culturalmente, assim, ele fez muito sucesso porque, cara, ele fez muito sucesso pra gente, brasileiro, provavelmente fez muito sucesso no Japão, mas eu acho que ele não tem esse alcance cultural que o Hang-On tem, por exemplo.
Mas aí depois, Daytona e outros jogos já começam a passar ele ou não, nesse termo de popularidade?
Cara, eu não sei se o Daytona fez tanto sucesso assim quanto a série Cruising USA, por exemplo, e tal. O Daytona é legal, cara, mas eu tenho uma bronca... Eu tenho uma bronca com esse jogo porque me lembra fliperama de shopping ruim, sabe?
Daytona! Do Paulo Madureira, sempre tem.
O volante tava sempre frouxo, o pedal tava sempre ruim e tal. Era sempre experiência merda, cara. Então...
Era. Mas olha só, Sidão, a gente tem ali o Super Mônaco GP, né, que ele sai pro o primeirão.
Ele é um bom jogo, ele é um clássico da SEGA, inclusive, cara.
E ele saiu pro fliperama, pro Mega Drive, Master System. E cada versão dele é única. Mas aí, a versão de Mega Drive dele, quando eu pego dois, e eu joguei as duas hoje no Mega Drive pra poder testar, a impressão que eu tenho é que pegaram um, deram os ajustes, que ele é muito mais punitivo até, né, porque teve muito feedback do Senna sobre perda de tempo e algumas coisas que não deveria ter, como passar na zebra e tal, não sei o quê. Então eu acho que ele parece muito ser o mesmo jogo, mais acertado, menos punitivo, mas você olhando ali o motor que tá acontecendo, a posição das coisas e tudo, eu tendo até a pensar que ele é como se fosse uma versão revisada do 1. Eu não vejo tanta diferença como você falou, não, cara.
Eu sinto muita diferença, cara, no peso do carro, principalmente. Eu sinto muita diferença na sensação de velocidade, que acho que uma coisa que o Senna falava muito, que ele reclamava um pouco, era sobre essa sensação de velocidade, sabe? Porque é uma coisa que a gente já falou bastante em outros jogos de corrida, que é, nos jogos de corrida mais antigos, que é essa impressão de que simplesmente o carro tá flutuando com o cenário embaixo, né? Você não sente o peso do carro no... Efetivamente, é uma coisa que eu sinto bastante, sabe? As curvas... no formato das curvas, como você precisa adaptar a tua freada para poder entrar na curva sem passar direto, e esse tipo de coisa. Eu acho que ele trouxe uma sensação de realismo maior pro jogo, pra jogabilidade, quando você tá efetivamente na jogabilidade. Claro que ele trouxe o modo, ele só pegou aquele modo Super Monaco GP, transformou em cena GP, ele pegou aquelas coisas todas que tinha no primeiro jogo e meio que trouxe ali de volta, né, o modo carreira, esse tipo de coisa, mas eu sinto muita diferença na forma como o carro se comporta na pista.
Uhum. Mas também tem muita diferença de como, até na abordagem, né, porque tinha aquele lance de você meio que desafiar, né, no GP1, e aí você pegar o carro e ir melhorando e tal, e nesse não,
você... No 2 também você pode escolher, se você escolhe, se você ganha entre 2 e 4, depende, você rouba a equipe do cara.
No 2?
No 2, você bota no modo carreira.
Que
eu
joguei
carreira.
Hoje, porra? O que é o modo carreira?
Aquele World Championship.
Que isso, cara? Joguei ele até o final.
Não, mas você botou no Beginner ou no Master?
Aí tu me fudeu
agora. É só no Master que dá pra fazer isso.
Aí tu me fudeu agora, que eu botei no Beginner. Ah. Pra poder tirar onda, aí, porra. Tá vendo? Eu gosto de me divertir.
Você bota no modo Master e aí você escolhe um rival. Aí você precisa ganhar dele entre duas. Vai depender do rival, né? Depois você ganha dele de uma quantidade X de vezes, você rouba a equipe dele. E ele pode te desafiar pra roubar a tua equipe quando você tá nas categorias maiores. Porque tem lá, tem D, C, B,
tipo divisão,
A,
né?
E S.
De futebol, digamos assim, né?
E tem a divisão S, que só tem o Senna lá.
Que é o S de Senna.
Uhum. Ele não tem o pit stop, né? No fácil também, né? Eu não. Percebi isso, que depois eu joguei no normal, aí tem.
Inclusive, cara, isso é pra... É a ideia desse desafio é prolongar o gameplay, tá? Porque, cara, não adianta você chegar... Você tá com um carro da pior equipe lá na Série D e desafiar de cara o Senna. E tu vai perder todas as corridas. Tu não vai ganhar nenhuma dele. Então, assim, ele quer que você desafie o cara da C, aí você pega o carro, aí você desafia o cara da B, da A, até você desafiar o Senna, né? Aí o Senna vai... Aí você vai pra Madonna, que é a equipe do Senna, e, que é a McLaren disfarçada, e o... Cara, é muito legal que tem todos, né? É, tipo, esse jogo... Existem muitos jogos licenciados da Fórmula 1. Hoje em dia é tão popular jogo de Fórmula 1 que tem 2 por ano. O único piloto licenciado desse jogo é o Senna. Então tem todos os outros pilotos, só que, tipo, Alejo, esses nomes inventados, uhum, que é pra ser parecido só.
Levando em consideração a época e tudo, que você falou da questão de pit stop, né, e esses acertos e tal, dá pra você considerar, ou pelo menos ele foi feito para ser um simulador naquela época lá? Ou já é muita viagem?
Não, cara, assim, eu considero, assim, você tinha alguns outros jogos de Fórmula, tá? A gente teve o Pole Position, que ele era bem arcade, teve o... Tinha um pro arcade que era o Grand Prix, que teve o Grand Prix 1, 2, 3 e 4. Eram todos jogos oficiais da Fórmula 1, inclusive, né? Até o jogo da Fórmula 1 passar a ser exclusivo da Sony, né? A gente teve várias tentativas ali de jogos de Fórmula, mas eles eram todos muito... Até durante muito tempo, até durante bem recentemente, cara, eram todos jogos que eles tentavam ter o pé na simulação, mas era muito longe disso, tá? Uhum. O Super Monaco GP do Ayrton Senna é essa primeira tentativa de alguém que, cara, queria ver no videogame a sensação das pistas. Então, por isso que ele bateu tanto em características de corrida, de jogabilidade. Ele se preocupava mais com a jogabilidade, como que a pista... pareceria para quem tava pilotando, para quem tava dirigindo o carro, peso do carro, para as curvas certas, a distância das curvas, né? E, cara, um episódio que é muito bom sobre isso isso é uma coisa que acabou nem entrando no jogo, mas mostra a dedicação do Senna para esse jogo. No começo de todas as pistas, teria um áudio, ele gravou vários áudios, né? Você vai ouvir a vozinha dele, gol. Ele vai te dando uns incentivos ali de coach no meio da corrida, né?
O quê? Acorde cedo, tome banho gelado?
Não, aqueles áudios que tem na corrida e você ganhou, aquele tipo de coisa, é ele que gravou. Só que existiriam áudios mais longos no começo de cada pista do circuito, né? Esse jogo, o modo carreira, ele remonta, ele pega a categoria de 91, né? E traz pra você jogar aquele ano que o Senna foi campeão. E aí teriam comentários em áudio no começo de cada pista. Que aí ele falando, essa pista aqui tem essa dificuldade. Pô, quando eu fui campeão e tal, lá eu tive... Ele ia contar uma historinha no começo de cada
Mega
pista.
Mega Drive, o cara quer narrar não, um textão, não, porra.
Então,
porra,
aí
tá
o que
de
aconteceu?
Brincadeira comigo, né? E por que não entrou em texto isso aí, já que não coube em áudio?
Não, e aí, cara? Foda-se, deixa pra lá, os caras cagaram. Mas assim, cara, eles tiveram que apertar. Ele é um cartucho, ele é um...
Porque também é irrelevante, é um, né, cara? Esse tipo de coisa aí é só enfeitar o pavão, né? Porra, não adiciona muita coisa. E se eu ouvir uma vez, tu não vai querer ouvir, porra, vai dar o start na próxima, né?
É, a gente, você vai acabar pulando. Mas você tem, por exemplo, no modo Senna GP, ele deixa uns comentáriozinhos, cara. Tem um comentário em texto dele, no começo. Naquele modo que são três pistas lá, né?
Então esse daí é o que sobrou o resquício dessa parada, né?
Provavelmente. Mas aí são comentários em texto. Ele fala sobre a pista e tal. Essa pista aqui é assim, assim, assado e tal. Mas, cara, assim, ele teve uma dedicação muito grande pra que esse jogo pudesse ser o mais fiel possível. Eu não sei se dá pra dizer que é um simulador, se é perto de ser um simulador. Porque esse conceito, cara, não existia ainda, entendeu? Era tipo assim, cara, vou tentar ser o mais real possível, né? Esse conceito de, cara, um jogo que é pra ser um simulador e tal, é uma coisa muito recente no geral. Inclusive nos jogos do Fórmula 1 também, uma coisa bem recente.
Mas nem olhando pra trás, Sidão, tipo assim, vou me transformar pra aquela época e comparar ele com os outros jogos, também não dá, né? Porque acho que até o Top Gear também tinha marcha, tinha suas paradas no pit stop, né? Senão tudo passa a ser simulador também, né?
É, cara, eu acho que essa ideia, ela começou a vingar com o Gran Turismo, principalmente o 2, tá? Que ele passou a se preocupar com física, tipo assim, é porque a ideia do simulador de automobilismo é que tudo, cara, tudo ele te remete à realidade. Então, assim, o som do motor, o som do pneu cantando, o brilho no carro quando você passa pelo sol. Então, tipo assim, tudo isso, e principalmente, claro, a dirigibilidade, né? Se parecer que você tá dirigindo um carro real, como o carro se comportaria na pista, tudo isso você tá junto pra montar um simulador, né? E assim, você não tinha essa preocupação ali no Super Mônaco. Sim, você tinha preocupação que o carro se comportasse o mais parecido possível com o carro de Fórmula 1. Mas ainda assim, você tinha uma quantidade de recurso limitada pra entregar tudo que precisaria pra dizer, cara, ó, isso aqui é um simulador de Fórmula 1 ou um simulador de F1 primitivo. Acho que ainda tava até abaixo disso.
E eu acho maravilhoso ele não ter música durante a corrida em si, pra você poder escutar realmente o barulho do teu motor acelerando, de repente um ponto de passar marcha, o barulho de um motor do teu lado ali, quando tá muito perto também, você sente, você sabe que tá perto demais, ou quando entra num túnel. Mano, o Beto é um cara das trilhas sonoras, mas nesse caso aí, você acha que faz falta ou você é um partidário do não ter?
Ah, pra mim faz.
Ah, não, pelo amor de Deus.
Pra mim faz.
Pensei que poderíamos ser amigos.
Mas não somos. Não é culpa do jogo. Eu entendo perfeitamente a proposta de não ter a trilha sonora, que faz jus a tudo que você falou há pouco. Mas eu não sou fã do automobilismo, né? Então eu sinto a falta da música. Tanto que foi o que eu citei aqui, o Top Gear, ele me pegou muito mais, né? E também não é um jogo que se leva tão a sério, sabe? Então esses jogos menos descompromissados me pegava mais. Mas eu acho que ele é interessante. Só acho ele muito difícil e muito punitivo, né? Porque até no treino, uma batidinha já era. Aquela tela piscando lá, você fica na pior colocação no grid e não tem outra chance. Eu acho que poderia ter uma chance, pelo menos no treino.
Mas eu acho que essa é a ideia, Mano Beto, dele ser, assim, é o que eles podiam fazer pra tornar o jogo mais realista. Até deixaram um comentário aí agora sobre isso, entendeu?
Sim, sim.
Assim, ele não consegue simular a física, porque ele não tem recurso técnico pra isso.
Objetivo de não se levar tão a... Eu entendo que ele queria ser um jogo mais próximo de um simulador de Fórmula 1, mas, né, não me pegou por conta disso mesmo, por causa dessa fidelidade, né, das corridas, né? Eu acho que pelo menos no treino, né, poderia, sei lá, três chances se você batesse o carro. Na corrida, ok, né? Não se leva tão a sério.
Eu analiso isso aí, na verdade, de uma outra forma. Eu acho que você nem precisa correr o treino pra poder conseguir ganhar uma corrida. Na largada, você já ganha ali, porra, às vezes 8 posições de uma vez só, logo na saída.
No fácil, no Master não.
Não, sim, tudo bem, mas o Mano Beto jogou no fácil.
Eu joguei no fácil.
Entendeu? Tô comparando fácil com fácil. Então, eu já vejo diferente. Eu acho que, e eu, pra ganhar tempo, eu fiz muito isso. Tipo, eu começava a corrida de treino e eu já dava o start, saía pra poder ganhar tempo e começar a próxima. Então, eu vejo, na verdade, esse treino como uma oportunidade de você conhecer o percurso em outros carros. E aí sim tá valendo quando você vai jogar na corrida, e aí sim, isso aí já é a tal da vida extra, entre aspas, de você poder ver, sabe? E poder reproduzir na hora da corrida, já tomar cuidado, falar, pô, foi nessa curva aqui que eu bati, então tem que ficar ligado, porque na corrida, na moral mesmo, eu vou acabar batendo aqui se eu não frear. Principalmente nas que tem o negocinho a plaquinha em vermelho, né? Que são curvas mais acentuadas, mais bruscas, né? Porque assim, quando você bate meio que de ladinho, ele te faz perder um pouco da velocidade, né? Mas só se você bater em cheio de frente, é que aí você... É aí você perde mesmo, o carro quebra, né?
Tudo isso é porque a gente acaba indo, a gente é meio... A gente, nós somos muito competitivos, né, cara? Então a gente entra no jogo e vai pro modo carreira. Porque o certo era você entrar naquele modo, aquele free practice, e testar ali as pistas. Porque lá todas as pistas estão... Você pode escolher a posição que você vai largar, a quantidade de voltas, se vai estar chovendo ou não. E tem o textinho sobre cada pista do Ayrton Senna.
Aí, se não, entra também a questão de você jogar outras vezes, né? Porque é um jogo feito, né? O fator replay. E você jogar... A gente tá falando aqui de uma jogatina que a gente fez pra poder gravar aqui o podcast. Mas, na época, você ia comprar o cartucho até lá na tua casa. E essa vivência ia fazer você aprender o traçado de cada pista e nem precisar olhar ali pro lado, que é um negócio perigoso também, né? Mas esse aprendizado que a gente tinha em todos os jogos, eu acho que acabava se repetindo também no jogo de corrida, né? De você já conhecer, já saber a hora de frear e tudo.
É que no jogo de corrida é mais... Dependendo do jogo de corrida, é mais frustrante, né? Especialmente quando você tá acostumado com um estilo mais arcade, que não é tão sério. E aí pegar um desse que... Nesse estão falando, né? Ele tenta simular um pouco mais... A corrida de verdade, né? Tanto que o som do motor é muito mais alto que tudo, né? No começo eu achei isso, na verdade, bem legal quando tava jogando, mas depois de um tempo fica irritante, né? Mas eu acho que faz parte justamente da proposta. E eu acho que justamente você ficar jogando, rejogando, até afundar os botões do controle, que eu acho que era o natural acontecer, é isso. Mas ele é um jogo muito difícil, mas é o que o Sidão falou. Se você começa pela prática, pelo free practice lá, fica mais fácil mesmo. E é mais legal você poder escolher também, né?
Eu tenho dificuldade, igual eu joguei no automático, né? Tudo fácil, né? Mas eu não sentia que o meu carro andava mesmo no automático, sabe? Eu só fui ganhar uma corrida no circuito do México, que é o mais fácil até então. O circuito de Mônaco é um terror, aquelas curvas que vêm do nada... Né? Eu já bati no treino lá, né? Que é aquelas curvas zigue-zague, assim, do nada.
Mas no iniciante, tu não precisa frear, só nas acentuadas.
Não, isso no automático, né?
Então.
Mas aí eu fazia aquele esquema de soltar botão, que eu fui descobrir o freio que é pra frente depois. Mas aí depois eu mudei nas outras pistas, que cada pista você pode escolher.
Tu botou no manual depois?
Eu botei aqui porque eu não sentia uma velocidade. Só que aí foi a pior coisa que eu fiz, porque eu não entendia que momento que eu tinha que trocar de marcha. Aí eu trocava de marcha, aí dava aquele barulhão lá, tipo, que passou no momento errado, sabe?
Uhum.
E eu falei, ah, não, vai no automático mesmo. Mas eu tentei. Aí eu vou falar da tecnologia. Mas era o que tinha na época, né? Mas como o 3D ajudou muito, né, jogos de corrida, principalmente pra questão de subida e descida. Isso, essa simulação em 2D, tem alguns que até conseguem fazer, mas nesse jogo eu não consigo, não acho... Que foi o melhor trabalho, assim. Ainda mais quando é aquele tipo de curva que é subida, você só vê aquelas coisas de apoio pra bater, né? Que é os pneus azul, se eu não me engano. Uhum. E você não entende nada, você vai meio... Eu falo por mim, tá, gente? Eu ia meio que no susto, assim. Falar que eu estava entendendo que aquilo era a curva, não. Eu só vi um monte de coisa azul na minha cara, assim. Eu acho que outros jogos da época conseguiram trabalhar melhor essa questão de subida e descida. O próprio Top Gear, né? Agora, eu não sei se... Essa questão é porque o carro é uma visão, entre aspas, de primeira pessoa. E no Top Gear eu vejo o carro. Tem isso também. Isso me ajuda muito também.
Eu já vejo um pouquinho diferente, Mano Beto, nessa parte. Principalmente porque ele dá um aviso de placas antes que você já pode apertar. Você passou na placa, você já pode apertar a direção que ele vai, que você vai fazer a curva no momento certo. E a zebra também... O desenho que ela faz da pista, eu acho que é o maior guia do que tentar ver os pneus e as coisas que tem do lado de fora.
Uma dica é não jogar muito perto do monitor, tá? Que você precisa olhar a pista toda. Eu senti um pouco de dificuldade jogando muito perto da tela. Você precisa ter um certo distanciamento pra você poder olhar pegar esses insights visuais pra saber quando você tem que virar pra lá, virar pra cá e tudo mais.
Ainda falando desse negócio que o Mano Beto falou, da questão do 3D e 2D também, cara... Tem uma coisa que facilita muito, que assim, você não tá num ambiente em três dimensões, né? Você tá vendo aquela pista passando ali na tua frente, sendo gerada e tal. E algumas vezes tem algumas chicanes que você deveria frear e tal, não sei o quê. Tipo, tu pode passar direto, que não faz muita diferença também. Se a pista, ela vai indo, ela tem uma leve curva, sei lá, pra direita ou pra esquerda, se você não meter a mão em nada, o carro vai já meio que na pista, entendeu? Isso é uma coisa também, um resquício de jogabilidade da, da época também, por você não estar num ambiente 3D. Mas é interessante isso, né? Como mudou também esse tipo de coisa. Você não precisa nem dar um toquinho leve, sabe? E tem outra também, né? Pra uma curva suave dessa, Cidão, deveria ser um controle analógico e não digital. Porque como que você
também,
vai...
Também.
Né? Você ia ficar dando pequenos toquinhos ali também. É meio chato, né, cara? Meio, sei lá. Mano Beto, game over?
Não, final lap. Mentira, ainda final tem continuo.
Então vamos lá, galera, com o nosso bloquinho de indicações. Vou começar com ele, Big Seed. Fala aí, meu filho, o que você tem de indicação pra nós?
Bom, já indiquei lá a série Drive to Survive, da Netflix, né? Que mostra os bastidores, era uma série oficial, licenciada pela Fórmula 1 pra mostrar os bastidores, o dia a dia dos pilotos, né? As intrigas, as brigas. Mas, cara, a indicação que eu vou dar aqui agora é pra vocês jogarem jogos recentes de Fórmula 1, tá? Talvez eles são um pouquinho pesados, mas a galera que tem PS5 aí, ou PC Gamer, ou Xbox e tal. A Codemaster, ela desde 2009, ela faz os jogos da Fórmula 1, né? Acabou voltando pra mão da EA, porque a EA comprou a Codemaster, no final das contas. Mas hoje existem os jogos da Fórmula 1 são bem realistas e são bem bacanas, cara. São jogos que... Eles levam a simulação ao máximo, cara, assim. Tudo, talvez o sonho que a SEGA tinha em fazer, hoje em dia, a EA, a Codemaster, consegue fazer, cara. Assim, é simulação ao extremo, assim. Você configura peso do carro, altura da roda esquerda, direita, enfim, tudo. E se você não gosta de correr, se você só gosta de mexer nessas coisas, você pode jogar também o F1 Manager. Você pode ser só um gerente de uma equipe de Fórmula 1.
Caraca, L-Foot de Fórmula 1 é foda, hein, Cidão?
É igual o Doc no carro.
Dona Kels, tem aí alguma indicação pra gente?
Tenho sim, cara. Eu poderia indicar Top Gear aqui, né? Vou deixar apenas o episódio de Top Gear do Warp Zone.
Boa.
Warpcast, perdão. Mas é um excelente episódio, mas aí em jogos de corrida eu vou sair um pouquinho da realidade aí que o Cidão falou, mais jogos de Fórmula 1. Mas voltados pra realidade, tem um jogo que ele é gratuito pra jogar, que é o Asphalt 9, Asphalt 9 Legends, que ele é gratuito pra jogar tanto no PC, acho que no PC talvez, mas no celular, no Switch, enfim, no PS4. Então ele é bem legalzinho, acho que vale a pena. Ele tem microtransações, como todos esses jogos, mas ele é bem divertido. E tem um jogo aí já roubando, mas falando de um segundo jogo, que é o Team Sonic Racing, que ficou de graça pra quem é Plus na PlayStation.
Muito bom.
Ele é bem legal, na verdade. Eu acho ele bem coloridão, assim. Se você tem algum problema aí com isso, tome cuidado na hora de jogar. Tem bastante informação, mas ele é um jogo muito divertido, você consegue jogar em equipes, né? Então, você consegue colocar todo mundo, até 4 jogadores na mesma equipe, ou separar eles em equipes rivais e aí, enfim, competir. Então, ele é muito divertido. Ficou de graça aí pra quem jogou, salvou na biblioteca e ainda não jogou, instale, dê uma chance que ele é divertido. Sim.
Os 3 jogos dessa franquia são muito legais, né? O primeiro, o Transformers, né? Que ele muda de acordo com o ambiente, se vai voar ou vai na água.
Ah, sim,
e esse Team também são muito divertidos, cara. Muito divertido. Pra quem gosta de Mario Kart e tal.
Os cenários são, assim, coisa de louco, assim. É muito... Você vê o trabalho que a galera teve. É uma loucura, é muito legal mesmo, vale a pena.
Muito bom. Seu Mano Beto, o senhor tem aí indicação para todos nós?
Eu tenho, é uma indicação bem nostálgica. A primeira, tem duas rapidinho. A primeira é de um jogo de Master, de corrida, mas é aquele jogo clássico, aquela visão...
De cima, que você tá falando?
É, de...
Action Fighter.
Exatamente.
Esse jogo é bom. Esse jogo é bom.
Eu acho super simpático. Pra quem não conhece, é um jogo que você é um espião, você tem que coletar as letras, né, que aí enfrenta mais ou menos... Não seria bem um chefe, né? Mas coletando as letras, você vai para um determinado estágio. É bem simpático, eu gosto bastante.
Tem fliperama isso aí, não. Sabia?
Ah,
isso é porte de fliperama.
Não sabia.
Depois dá uma procurada aí.
Interessante.
Então é isso, a gente vai encerrando aqui mais um episódio maravilhoso do Warpcast. Mas vocês já sabem, não dá stop, porque vai começar a nossa leitura de comentários do episódio anterior. Valeu, galera!
Olá, pessoas! Sidney Rodrigues aqui para mais uma leitura de comentários do Warpcast. Leitura dos comentários do Warpcast 185 sobre jogos feitos por fãs, os famosos fangames, romhacks, tudo aquilo que a gente falou, tá? Se você quiser aparecer nessa leitura de comentários, já sabe, né? Entra lá em warpcast.com.br, deixe seu comentário na postagem que a gente vai ler aqui no final de cada episódio. Bom, antes da gente ir para a leitura efetivamente, eu quero agradecer ao pessoal que compartilhou esse episódio. É muito importante que você compartilhe nas redes sociais, todas as nossas redes são WarpZoneME, para que os episódios possam chegar a outras pessoas. né? Isso é muito importante. Então, quero agradecer nominalmente aqui a quem compartilhou o post do episódio. Lá no Facebook foi o Marcos Lima. Lá no Twitter, o André Teixeira, o Johnny Hatox, o Allen Unubes, o Marcos, o Bin Ramone, o Wendel Neves, o Luiz Carlos C. Silva, o Julinho Rockman, grande Julinho Rockman, e o pessoal aqui que não apareceu. Teve mais a gente que compartilhou, mas não apareceu o nome aqui, compartilhou privado. Mas é isso, o importante é compartilhar, tá? É isso aí, a gente vai chegando assim a mais pessoas. E se você tá ouvindo a gente por qualquer agregador aí, aproveita também, dê 5 estrelas, dê joinha, dê uma avaliação positiva lá no aplicativo onde você usa, que isso também é importante pra gente possa alcançar outras pessoas, beleza? Então, vamos lá, sem demora então, pra leitura de comentários aqui do episódio 185. Primeiro comentário é do Fábio Pacheco Alcântara. Adorei o tema. De cara, o Mano Beto foi no alvo, lançando um dos melhores exemplos para esse tema. O Streets of Rage Remake é maravilhoso em tudo que ele criou. Uma pena o Streets of Rage 4 não levar em conta demais detalhes do Street Remake, no caso a escolha de caminho nas fases. Os fangames, mesmo indo contra as leis de direitos proprietários, eles são uma boa fonte de inspiração e experimentação, algo bem em falta em boa parte dos jogos hoje em dia. PS, a Blaze do Streets of Rage 1 no Saw Remaker é mais apelona. Jogue com ela e seja feliz, naquele emaranhado de caminhos e finais. É isso, Fábio. Obrigado pelo seu comentário, cara. Realmente concordo. É uma oportunidade ali de ver coisas que talvez os proprietários da propriedade intelectual não tenham coragem de implementar nos seus jogos, né? Eles sempre apostam ali no mais seguro. Mas é isso, cara. Obrigado mais uma vez. Próximo aqui é do Rafael Rossati. Ótimo cast, pessoas. Esse tema pode ser mais bem explorado com a cena de desenvolvimento para consoles antigos bastante agitada. Sim, cara, tem muita coisa, muito porte, muita coisa para console antigo rolando, né? Hoje os devs se desafiam explorando o real potencial dos consoles, sem limitações de memória devido ao alto custo e disponibilidade na época. Também não existem mais questões contratuais, além de driblarem limitações de paleta de cores e outras coisas. É muito bacana poder ver jogos que não foram lançados na época rodando nos consoles. Ficava sempre aquela dúvida de como se sairiam. Um abraço a todos e parabéns à equipe por produzir um dos melhores podcasts da atualidade. Que isso, cara, aí você me deixa sem jeito. Mas é isso, cara, eu gosto muito dessas iniciativas, né? O Master Link Way, que já participou com a gente aqui, já falou um pouco. Tem, cara, muita galera que tá produzindo melhorias para jogos antigos e desenvolvendo jogos antigos, fazendo port deles para consoles antigos, né? Isso é bem maneiro mesmo. Mas é isso, cara, valeu. E o próximo agora é do Neto. Que ele tirou... Ele era o Neto Neto, né? Ele tirou o Neto Neto e deixou só Neto agora. Outro tema acertadíssimo. Eu particularmente acompanho essa vertente do hobby só pelas redes sociais. E vejo com bons olhos quase tudo que é produzido. Na minha opinião, fecal, que isso, cara. Eu penso que o fangame deveria servir de orientação para as grandes empresas na hora de começar a trabalhar em certas franquias. Mas a impressão que fica é que às vezes ganhar dinheiro é o fator mais importante na hora de produzir jogos. Cara, afinal ainda é um produto comercial, né? No mais, como sempre, só pelo dia em que o Warpcast será reconhecido como o melhor podcast de games do Brasil. Olha, cara, tem a galera concordando aí, a gente é um dos melhores, é o melhor, não é? O que vocês acham? Obrigado aí, Neto, pelo seu comentário, cara. Mas é aquilo que eu tinha comentado no comentário do Rafael. As empresas fazem grandes investimentos, precisam ter retorno comercial, tem acionistas, né? É difícil também pegar franquias consolidadas e tentar coisas muito diferentes do que o público tá esperando. Eles precisam jogar no certo, né? Assim, não passando pano pras empresas, mas eu entendo também por que certas decisões são tomadas e por que outras não. E eu acho que o que fica aberto pra experimentação são jogos novos que podem flopar ou não, e depende, nem todo jogo também tá aberto a flopar, não. É um balanço difícil de controlar. Mas é isso, cara. Obrigado pelo seu comentário. E por último aqui, mas não menos importante, o comentário do Bin Ramone. Fala, galera. Já que hoje em dia, programação é uma atividade mais acessível do que antigamente, e tem muita gente talentosa que merece uma chance para aparecer, podiam haver mais incentivos para que as pessoas pudessem registrar, publicar e ganhar com os jogos. Difícil, cara. É difícil você falar que alguém pode poder registrar um game baseado na propriedade intelectual de outra pessoa, sabe? É um terreno complexo de direito autoral. É difícil, né? Ou então incentivar o desenvolvimento dos fangames nas plataformas antigas. E isso aí talvez eu concorde, mas ainda assim, cara, ainda bate no direito da propriedade, independente de ser pra uma plataforma que não existe mais, ainda existe direito sobre o personagem, sobre as criações que foram feitas. É difícil. Lembro do caso do Brian Provinciano, que tentou fazer um port de GTA para o NES. E depois de um tempo, o projeto ficou grande o bastante, que ele partiu para novos horizontes e acabou lançando Retro City Rampage. Do ponto de vista de quem joga videogames, quanto mais opções tiver, melhor. Abraço, até a próxima. Ah, eu concordo, cara. Concordo que a gente quer jogar esses remakes todos, esses ports, esses home hacks, essas coisas todas. Eu jogo, eu sou entusiasta de tudo, cara. Mas eu entendo que existe uma briga aí que é difícil de balancear entre os donos do direito e quem tá fazendo ali como fã, talvez nem sempre comercial, né? Às vezes comercial, então tem uma dificuldade ali de balancear esses interesses de todo mundo. Enfim, não sei se tem solução, não. Mas é isso, Ben. Obrigado pelo comentário aí, cara. Bom, pessoal, esses foram comentários do Warpcast 185. Deixem aí no post desse episódio que você tá ouvindo agora, o Warpcast 186, sobre Super Monaco GP 2. Grande jogo aí conhecido pela participação do Ayrton Senna. Deixe nos comentários o que você lembra desse jogo, se vocês curtiam na época, se chamou a atenção de vocês, se vocês alugavam. Muita gente jogou, né? Porque tinha o nome do Ayrton Senna, o Ayrton Senna tava no auge. É, mas deixa aí as lembranças de vocês sobre esse jogo aí, cara. Jogaço. Muito bom como jogo também, fora a referência a um grande piloto brasileiro. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Esse é o Warpcast. Eu sou Sidney Rodrigues e até semana que vem. Valeu!
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.